dia a todos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, os senhores membros do governo, as senhoras e os senhores funcionários, as senhoras e os senhores jornalistas, as senhoras e os senhores agentes da autoridade, a quem peço que abram as galerias ao público. Muito obrigada. Temos quórum, portanto podemos dar início à nossa sessão. E como habitualmente peço à senhora secretária Maria da Luz Rosinha, a favor de ler o expediente. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Passo a dar a informação da entrada das seguintes iniciativas. Projeto de Lei 981/15, da autoria do PAN, que deixa a primeira comissão. Projeto de Resolução 962 do PCP, à sexta. 963 do PAN, à segunda. Proposta de Lei 108, da iniciativa do Governo, que foi retirada. É tudo, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhora Deputada. Passamos à nossa ordem do dia, cujo ponto 1 é a leitura da mensagem do Presidente da República sobre a devolução sem promulgação do Decreto da Assembleia da República número 91/15. Peço à Câmara, peço às senhoras e aos senhores deputados para criarem as condições para que nos possamos ouvir e, concretamente, possamos ouvir a mensagem do Sr. Presidente da República. Sr. Presidente, junto devolvo a Vossa Excelência, nos termos do artigo 279, número 1 da Constituição, o Decreto da Assembleia da República número 91/15, que regula o acesso a metadados referentes a comunicações eletrónicas para fins de investigação criminal, procedendo à segunda alteração à Lei número 32/2008, de 17 de julho, que transpõe para a Ordem Jurídica Interna a Diretiva 2006/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março, relativa à conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações eletrónicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações, conformando-a com o Acórdão do Tribunal Constitucional número 268/2022 e à 12ª alteração à Lei número 62/2013, de 26 de agosto, que aprova a Lei da Organização do Sistema Judiciário, uma vez que o Tribunal Constitucional, através de acórdão cuja fotocópia se anexa, se pronunciou em sede de fiscalização preventiva pela inconstitucionalidade nos termos seguintes. Pronunciar-se pela inconstitucionalidade da norma constante do artigo 2º do Decreto número 91/15 da Assembleia da República, publicado no Diário da Assembleia da República número 26, 2ª Série A, de 26 de outubro de 2023, e enviado ao Presidente da República para promulgação como lei, na parte em que altera o artigo 4º da Lei nº 32/2008, de 17 de julho, conjugado com o artigo 6º da mesma lei, quanto aos dados previstos no número 2 do mencionado artigo 6º, por violação do disposto nos números 1 e 4 do artigo 35 e do número 1 do artigo 26, em conjugação com o número 2 do artigo 18, todo da Constituição. Mais solicito ao Parlamento que, atendendo à urgência e sensibilidade do tema em apreço, volte, caso assim o entenda e com a maior brevidade possível, a ponderar a inconstitucionalidade supra-identificada. Apresento a Vossa Excelência os meus respeitosos cumprimentos, o Presidente da República. Passamos ao ponto 2, interpelação ao Governo número 9/15, da iniciativa do Bloco de Esquerda, resolver o impasse nas negociações com os profissionais de saúde. Para... Para abrir este debate, tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Governo está em funções, o Ministro da Saúde está em funções, não percebemos é porque é que não está aqui no Parlamento para debater o estado da saúde, para debater as urgências que mantêm a porta fechada, para debater a falta de médicos e de profissionais no SNS. Há mais de um ano que o Governo encerra de forma rotativa e cada vez mais definitiva uma série de maternidades e serviços de urgência pediátrica e obstétrica. Há crianças de 3 anos cujas mães ainda esperam por consultas pós-parto. Grávidas que não sabem onde vai ser o parto e acompanhamentos que ficam por fazer. E o Governo chama a isto Plano Nascer em Segurança. O Governo do PS conseguiu rebentar com o Serviço de Obstetrícia do Santa Maria. Conseguiu expulsar especialistas quando os hospitais desesperam por eles. Conseguiu entupir o São Francisco Xavier, que agora está a entupir a maternidade Alfredo da Costa, que já está no seu limite, e acabou por contratualizar com 3 maternidades privadas, para onde agora são reencaminhadas as grávidas a quem o sistema público dava resposta. No passado fim de semana, mais de 30 urgências em todo o país estiveram encerradas ou com sérios constrangimentos. Em Santa Maria da Feira, uma criança teve de ser assistida pelo INEM à porta de uma urgência pediátrica que estava encerrada. E a este caos soma-se agora a desconfiança sobre um regime de exceções no acesso à saúde. No caso do medicamento ministrado há 4 anos a 2 crianças, o que está em causa é isso. Podemos aceitar que a posição social e política valha mais que a regra geral? A investigação determinará se a lei foi ou não foi cumprida. Neste momento, 2 certezas importam. A primeira: se houve favorecimento, haverá responsabilização de quem o determinou. A segunda: o SNS tem que ser garantia de que a mesma qualidade, a mesma competência e o mesmo investimento são igualmente acessíveis a todas as pessoas, pobres ou ricas, influentes ou não. A democracia precisa dessas certezas. Senhoras e senhores deputados, de norte a sul do país, o Governo puxa as pontas da saúde, mas não consegue esconder que a manta é curta demais e continua a encolher. Em maio deste ano, 70% das vagas abertas para a contratação de médicos de família ficaram para ocupar porque não há interessados. Em Lisboa e Val do Tejo, esse número chegou a 81% e ainda assim o Governo declarou que o concurso foi um sucesso. O diretor executivo prometeu que com tal sucesso iria ser possível atribuir médico de família a mais 500 mil utentes. Realidade: em maio havia 1,7 milhões de pessoas sem médico de família, em novembro há 1,7 milhões de pessoas sem médico de família. Há poucos dias, mais de 400 vagas para formação especializada ficaram para ocupar. Os jovens médicos formados no SNS dizem que não escolheram a vaga porque não querem passar uma vida a fazer horas extraordinárias ou porque o salário que o Estado lhes oferece não conseguem pagar uma renda em Lisboa. Depois de tantos sucessos consecutivos, o Governo anunciou agora mais um concurso. 991 vagas para a contratação de recém-especialistas. Prevê-se que fiquem desertas, tal como as anteriores. O Governo até pode ter convencido um sindicato pouco representativo a assinar um acordo. Mas a verdade é que esse acordo não tem o apoio dos profissionais e, pior ainda, esse acordo não vai resolver o caos do SNS e quem o diz é o próprio sindicato que assinou o papel. Os profissionais abandonam o SNS porque estão exaustos e a resposta do Governo é um regime de dedicação plena que obriga médicos e médicas a mais 100 horas extra para lá do limite legal de 150 horas. Para que fique claro, o equivalente a mais 2 meses de trabalho por ano, todos os anos até ao fim da vida. No momento em que os trabalhadores do SNS dizem que é preciso mais contratações, menos horas extra, a dedicação plena do Governo prevê jornadas diárias de 9 horas de trabalho normal, 48 horas extra por semana e o fim do descanso compensatório. Os médicos dizem que não podem continuar a fazer centenas de horas extraordinárias. O Governo propõe-lhes que façam mais horas extraordinárias. Os enfermeiros não ganham para as rendas das casas. O Governo insiste numa carreira que, no fim do mês, recebem pouco mais de 1.000 euros. Os farmacêuticos perdem poder de compra há 20 anos. O Governo nem sequer reúne com eles. Os poucos médicos dentistas do SNS passam anos a recibos verdes e é o Governo que promove essa precariedade quando lhes nega uma carreira. Os técnicos auxiliares de saúde, os técnicos de emergência pré-hospitalar continuam a ganhar quase o salário mínimo, apesar de serem pilares do SNS e de faltarem centenas de trabalhadores para garantirem o pleno funcionamento das ambulâncias. E porquê, senhores deputados e senhoras deputadas? É impossível? Porque não há dinheiro para fazer estas reformas? Não há dinheiro para pagar aos médicos e aos profissionais de saúde o poder de compra que perderam nos últimos 20 anos? Não há dinheiro para dar aos enfermeiros, aos técnicos, aos dentistas a carreira que merecem para manter o SNS? Porque a boa política, como lhe chama o Ministro das Finanças, não recomenda que os profissionais possam recuperar o poder de compra e ter condições dignas de trabalho? Não recomenda que tenham um salário que pague a renda numa casa no sítio onde têm que assegurar que o hospital se mantém aberto? É uma lenga-lenga que ouvimos repetida durante 3 anos sobre a recuperação do tempo da carreira dos professores. É exatamente a mesma lenga-lenga que ouvimos sobre a recuperação do tempo da carreira dos professores. Não é possível, não há margem orçamental. Ainda há dias, o PS chamou novamente todas as propostas nesse sentido. Pois o Ministro da Educação, ainda em funções, o mesmo Ministro da Educação que mandou o PS votar contra as propostas para a recuperação do tempo dos professores porque não era possível e não havia margem orçamental, surgiu ontem a dizer que afinal dava. Afinal era tudo conversa. E sim, afinal é possível reconhecer o tempo de serviço dos professores. Milhares de professores que lutam há anos, perdem dias de salário em greves justas e o Ministro vem agora dizer que tudo era possível. Ou seja, só por irresponsabilidade e por abuso é que o Governo não fez o que a lei previa que fosse feito. É difícil imaginar pior saída para um Ministro irresponsável do que aquela em que ainda Ministro vem a oferecer-se para fazer depois das eleições o que sempre recusou fazer até à véspera das eleições. E engana-se quem achar que esta discussão é só sobre profissionais. Porque, na verdade, é dos alunos e é dos utentes do SNS que falamos. É por eles que os profissionais se batem. São eles as principais vítimas da propaganda inconsequente do Governo sobre o SNS. São os utentes que sofrem com as horas gastas nas madrugadas em frente ao centro de saúde, uma realidade que já não devia existir no nosso dia-a-dia. São eles que sofrem com o aumento das listas de espera para consultas e cirurgias. Sofrem porque têm que gastar cada vez mais em medicamentos, em exames, em cuidados fora do SNS. Sofrem porque o PS desistiu de um SNS geral, universal e gratuito. Porque destruiu a maternidade do maior hospital do país, porque entregou o serviço a privados e agora ensaia a entrega de cuidados primários a entidades que nada têm a ver com o SNS. Senhores deputados do PS, onde é que está o sucesso desta política que tanto se orgulham? Pergunto a todos os deputados e deputadas do PS, aos seus ministros e ex-ministros, há neste caos alguma herança de que se possam orgulhar? Não há alegria, na verdade, ou satisfação naquilo que vou dizer. Mas o Bloco de Esquerda teve razão no tempo certo. Se há 3 anos o desafio já era evitar o abandono do SNS pelos seus profissionais, hoje é ainda mais preciso recrutá-los, dar-lhes condições, aumentar a capacidade dos serviços para manter as portas abertas nos hospitais, nas urgências hospitalares. A maioria absoluta do PS abandonou o SNS à porta das urgências. É tempo de salvar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado.